As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
O presidente da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira disse à ERT que está bem encaminhado o processo para que possa avançar em breve a requalificação da antiga escola EB1 da Póvoa, onde se pretende instalar um centro natureza e que surge na sequência do orçamento participativo ganho pela freguesia, vai para 3 anos. Adjudicada em meados de setembro à empresa Pedcão, Construções Limitada, a requalificação do edifício terá um custo superior a 100 mil euros, sendo que nesta fase, como referia Alexandre Horta, aguarda-se que o município Tomar proceda à consignação e contratação da obra.
De alguns atrasos e alguns percalços, pensamos que estamos no bom caminho para a concretização da obra. Portanto, como já é público, a empreitada está adjudicada, a empresa Pedcão Construções. O último contacto que tivemos com a Câmara Municipal, que é a dona da obra, é que estaria em fase de contratação com o empreiteiro para uma posterior consignação da obra. Portanto, esperemos que não demore muito para o início dos trabalhos.
Este é um edifício que está, digamos, algo degradado, mas que, cuja intervenção vai significar um novo equipamento para a freguesia.
Sim, é verdade. Pronto, isto é uma recuperação de uma antiga escola. Está em muito mau estado, é verdade. Mas, pronto, com o projeto que temos em cima da mesa e com o que está previsto fazer, pronto, vai ficar, pensamos nós, que um equipamento de grande importância, quer para a freguesia, quer para o concelho. Portanto, isto é uma obra que, para além do valor que a Câmara irá pagar pela obra, digamos, tem também uma intervenção, uma ajuda da Junta de Freguesia, porque, como o valor excedia a verba atribuída ao orçamento participativo, a Junta predispôs-se a dar uma ajuda, o seu contributo, e vai fazer parte da demolição para que os encargos encaixem no valor do orçamento participativo.
A que é que se vai destinar o espaço depois de recuperado?
O espaço vai ser essencialmente dividido em 3 partes. Uma parte é que nós chamamos de área pública, onde terá uma recepção, onde terão expostos alguns objetos das grutas da freguesia, onde estarão alguns meios audiovisuais para a recepção das pessoas, onde estará também algum apoio aos circuitos a implementar, os percursos pedestres do BTT. Uma segunda área, que será uma área central, que é uma área de camarata, com capacidade para 8 pessoas, portanto são 4 beliches que terão capacidade para 8 pessoas. Para uma terceira parte, que é a parte de balneários e arrecadações, isto no edifício, portanto, na parte exterior também terá uma mini estação de serviço para apoio a BTT.
A Feira de Santiria regressa a Tomar entre os dias 18 e 27 de outubro, centrada mais uma vez na zona do mercado municipal, embora este ano sem afetar a circulação na Ponte Nova. Em relação ao ano passado, a principal alteração é a colocação do palco no parque de estacionamento de Santiria, enquanto o parque do centro de emprego vai centrar a exposição de automóveis e máquinas agrícolas, artesanato, bijuterias e quinquilharias. Na área envolvente ao do mercado, ficarão os divertimentos adultos e infantis, os jogos, os produtos alimentares e bebidas, assim como as tasquinhas. Na rua Carlos Campeão, o artesanato internacional, e no passadiço da margem direita do Rio Nabão, a Feira das Passas, vendedores de bolos, queijos e fumados, vendedores de frutos secos e associações. No espaço por detrás do busto de Manuel Mendes Godinho, junto à rotunda, concentram-se os produtores locais, enquanto o resto são da moagem. A portuguesa acolhe a exposição de trabalhos escolares sobre Santa Iria. A programação da feira terá o seu ponto alto no domingo, dia 20, com missa, às 10h30, na Igreja de São João Batista, seguida de procissão uma hora mais tarde pela Rua Infantaria 15, Avenida Doutor Cândido Madureira, Praceta Alves Dol, Rua Everardo e Ponte Velha, onde irá realizar-se o tradicional lançamento de pétalas de flores ao Rio Nabão, em homenagem à Santa Iria.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar recebe na noite do próximo sábado, 12 de outubro, o cortejo templário noturno. Neste ano em que a festa templária não se realizou, devido à coincidência de datas com os tabuleiros, que envolveram toda a população do concelho, o legado da Ordem não foi esquecido, sendo comemorado no fim de semana, em que celebram 2 importantes aniversários, com ela relacionados: a morte do mestre Dom Golden Page, em 1195, e o início da perseguição aos templários, que terminaria com a sua extinção em 1307, ambos a 13 de outubro. O cortejo terá início às 22 horas, no castelo, com um percurso que vai percorrer a Avenida Doutor Vieira Guimarães. Avenida Doutor Cândido Madureira, Rua Infantaria 15, Praça da República, Rua Serpa Pinto, Ponte Velha, Rua de Santaria e, finalizando, na Igreja de Santa Maria dos Olivais. A ERTE falou, entretanto, com a vereadora Filipe Fernandes, que perspectivou esta edição do cortejo noturno.
É um cortejo noturno templário, como o próprio nome indica, que tem na sua gênese, portanto, um desfile dos cavaleiros templários como réplica do que existiria há uns anos atrás. O cortejo noturno é também um dos momentos altos da nossa festa templária e, como disse muito bem, o município, não tendo este ano a festa templária como é habitual, não quis deixar de marcar esta grande marca, que é a marca dos templários, que tanto caracteriza a nossa cidade. E como tal, tentámos encontrar aqui uma data que pudesse, de alguma forma, uma data mística, que fosse ao encontro deste tema dos templários, portanto. E assim sendo, portanto, no dia 12 de outubro, véspera do 13 de outubro, data esta em que se evoca a memória do Golden Pais, uma vez que foi dia da sua morte, e também o 13 de outubro é um marco muito importante para os templários, uma vez que evoca também aqui a extinção dos templários. E como tal, achámos pertinente a realização deste grande cortejo, juntando aqui uma vez mais as 11 freguesias do concelho, torno de um grande momento, e por isso juntamos as freguesias para fazer um cortejo único, evocando aqui a memória dos nossos guerreiros templários.
Dá para termos a esta distância uma noção de qual a dimensão deste cortejo, ou seja, quantas pessoas é que vão participar no cortejo propriamente dito?
Portanto, temos cerca de 25 cavaleiros, templários que vêm a cavalo, e depois teremos mais ou menos cerca de 20 templários por cada freguesia, umas com mais, outras com menos, que talvez a junta urbana tenha uns 40.
O núcleo regional do Centro da Liga Portuguesa contra o Cancro precisa de voluntários pontuais para participar no Peditório Nacional a realizar de 31 de outubro a 3 de novembro. Com esse objetivo, a Liga lança novamente um apelo a todos os cidadãos para que se juntem à sua causa, tornando-a maior e mais abrangente. Cristiano Ronaldo volta a ser, pelo terceiro ano consecutivo, o embaixador do Peditório Nacional da Liga Portuguesa contra o Cancro, juntando-se também agora à campanha de apelo ao recrutamento de voluntários pontuais para a realização do peditório. A inscrição para participar na região centro já está disponível e basta aceder e preencher o formulário de inscrição, sendo posteriormente contactados pelos serviços do núcleo regional do centro. Para mais informações, os interessados poderão comunicar com a Liga através de telefone ou através de mail. Participação do voluntário pode ser feita à medida da sua disponibilidade, podendo ocorrer durante 4 dias ou apenas num período da sua preferência. Recorde-se que a efetividade da ação do Núcleo Regional do Centro, fundada há 51 anos, advém em grande medida da fundamental ação do seu voluntariado na comunidade, bem como a do Peditório Nacional, a principal e fundamental fonte de angariação de fundos da instituição.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste sábado recomeçam em Tomar as sessões dos Sábados à Grande. Este ano há uma novidade interessante. Todos os participantes recebem um passaporte onde irão acumular carimbos de todas as atividades em que participem. Quando atingirem 12 carimbos, vão ter direito a uma entrada grátis no Complexo Desportivo Municipal. Esta iniciativa do município de Tomar oferece todos os sábados às crianças do concelho uma sessão relacionada com cultura, desporto, ambiente ou biblioteca. Esta primeira atividade vai decorrer no Centro Ambiental, na entrada da Mata dos Sete Montes, neste sábado, 12 de outubro, e terá como tema poupar água em casa, destinando-se a crianças entre os 6 e os 10 anos, acompanhadas por um adulto. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias. Seguem-se em outubro filminhos infantis à solta pelo país, dia 19 às 11 horas no Cine Teatro Paraíso, e Kung Fu Kids para crianças, Qigong para adultos, dia 26 às 15 horas, no pavilhão Dom Nuno Alves Pereira.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Agrupamento Escuteiros 44 de Tomar promoveu a apresentação do programa das comemorações dos 75 anos desde o início do escutismo no concelho nabantino. Foi na sede da instituição, na Rua Alfredo da Maia Pereira, onde houve registro para a presença de dezenas de pessoas que lotaram a sala principal do agrupamento, com nota de destaque para a presença do vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, que fez questão de se associar a este arranque simbólico do período comemorativo. A ERTS também marcou presença na sessão, à altura em que falou com Paulo Francisco, o rosto principal do agrupamento 44, que lançou um olhar sobre o que está perspectivado para as referidas comemorações.
Durante todo este ano, que vai de agora até ao verão, ao próximo verão, vamos, com vários eventos, comemorar esses 75 anos de esquismo na cidade de Tomar.
E há algum, entre esses eventos, há algum que se possa distinguir?
Pronto, nós temos principalmente várias atividades. Vamos fazer já agora no dia 9 de novembro um agosto aberto à população na Praça da República, em que queremos mostrar que estamos cá e queremos conviver um pouco com a comunidade local. Depois temos três colóquios ao longo do ano, um em meados de fevereiro, outro em abril e outro na véspera da São Solene, que vamos fazer das comemorações, que é no dia 4 de julho, no Salão Nobre da Câmara. Na Biblioteca Municipal vamos ter esses três colóquios, com três temas diferentes, um mais aberto aos escuteiros, outro mais aberto à comunidade local e outro para todos, inclusive os antigos escuteiros, etc. De qualquer modo, a porta está sempre aberta para essa participação. Depois temos, no dia... no final de junho, uma corrida de jangadas, uma atividade com jangadas à antiga, no Rinabão, com os escuteiros. Vamos convidar os escuteiros de todo o país, pronto, os que vierem estarem cá, mas vamos encher a cidade de escuteiros. Temos uma peregrinação a Fátima, mais à escuteiro, gente, é um trilho, vamos com um trilho, não vamos por nada deixar as alcatroadas, até a Fátima também em junho, e vamos ter uma exposição durante 15 dias, desde o dia meados de junho até o aniversário. Depois ainda não sabemos o local, será ou na Levada, no Complexo Levada ou na Casa Vieira Guimarães, e não está definido. Basicamente são estas as grandes atividades, pois temos as nossas atividades regulares ao longo de todo o ano, todos os sábados iremos participar, aqui nos nossos locais, como regionais e outras.
A Câmara Municipal de Oran aprovou recentemente, em sede de reunião de Câmara, um conjunto de alterações às rotas de transporte a pedido no Conselho de Oran, com o objetivo de promover uma maior adesão da população ao serviço. Estas propostas agora aprovadas consistem essencialmente numa simplificação dos circuitos existentes, subdividindo-os em circuitos mais simples, para que sejam mais apelativos para os utentes. Foram revistos os circuitos de Cercal Urqueira, Cercal Olival, Spit, Freixendo Oeste, Matas, Rio de Couros, Casal dos Bernardos, Ceiça, Mercado de Orém, Zona Oeste e Mercado de Orém, Zona Este. Para além disso, e uma vez que entretanto tinham existido modificações nos horários dos centros e extensões de saúde, foram também alterados os dias de prestação do transporte para os serviços de Alburitel, Cercal Olival, Spit, Freixendo Oeste e Matas. Por outro lado, foi ainda eliminado o serviço de transporte para o Agroal, uma vez que não existiu qualquer procura para o mesmo. O serviço de transporte a pedido é um projeto implementado em conjunto com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que tem como principal objetivo criar soluções de transporte público para espaços urbanos de baixa densidade e com objetivos prioritários de assegurar ligações às extensões de saúde da Zona Norte do Conselho, tornando-os mais compatíveis com os horários das consultas médicas e mercados semanais de Orém e Freixenda.
Rádio Web, a primeira a informar.
Desta sexta-feira e até domingo, Alvaiázar volta a ser a capital do Xixere. Ao longo dos três dias, a vila transforma-se em mostra económica, enche-se de tasquinhas gastronómicas e há diversas atividades a decorrer. É a 39ª FAFIPA, Feira Agrícola Florestal, Industrial, Pecuária e de Artesanato, bem como a 17ª edição do Festival Gastronómico do Xixere. A realização destas duas componentes em simultâneo foi uma aposta ganha pelo município ao longo dos últimos anos num evento que não sofre neste ano grandes alterações, mas que decorre num espaço que começa a ser limitado. Como disse a ERTS, Célia Marques, a presidente do município de Alvaiázar.
O recinto começa a não ter a escala associada à dimensão do evento, e isso é uma situação que nós queremos de futuro dar a resposta. Já temos um projeto para isso, estamos expectantes que no ano 2020 conseguiremos concretizá-lo, mas até lá o recinto é o mesmo e tentamos ao máximo tentar congregar todas as todas as ofertas que existem naquele espaço, permitindo também a quem nos visita ter o melhor do espaço, ter conforto e não ter um espaço desorganizado, desestruturado. Temos tentado ao máximo que todo o certame tenha uma estrutura própria, que quem nos visita já conhece essa estrutura, que já se criam estas rotinas, já sabe onde é que é a mostra económica, já sabe onde é que é o espaço empresa, já sabe qual é o espaço das tasquinhas, o que é que esse espaço tem para oferecer. E essa rotina também é importante para fidelizar, digamos assim, quem já conhece o AVS Capital do Xixar. Obviamente que temos que criar apontamentos diferenciadores e temos que criar surpresa para convidar a virem a Alvaiazre e para todos os anos sentirem que têm algo mais a conhecer quando vêm a Alvaiazre. E isso é também feito até pelas próprias tasquinhas, que todos os anos tentam ter uma oferta diferenciadora no seu menu, na sua ementa. Os restaurantes também promovem essa diferenciação, mas o município tem vindo a trabalhar também nesse aspecto diferenciador e nesta oferta diferenciada também no seu programa, quando promove um conjunto de ações diferenciadoras. Este ano temos uma novidade, que é o Espaço Artes, que não existia no passado, que pretende ser um espaço onde os artesãos podem estar a trabalhar ao vivo, estar a mostrar a produção de uma peça durante o evento, em que as pessoas podem acompanhar a produção da peça, podem fazer perguntas. A nossa expectativa é que realmente os artesãos queiram participar e queiram envolver-se neste espaço e que haja realmente esta interligação entre visitante e artesão. E depois vamos ter também este ano uma novidade, que é a apresentação do filme que foi rodado em Alvaiazre o ano passado, um filme do realizador Miguel Babo e com a produção de António Cardo. Teremos a oportunidade de apresentar o filme em Alvaiazre no domingo.
Nesta quinta-feira, o município da Sertã comemora o Dia Internacional do Idoso, à semelhança de anos anteriores, com diversas atividades direcionadas para a população sénior do concelho, no sentido de minimizar o isolamento e a exclusão social. A missa campal, às 11 horas, na Alameda da Carvalha, na Sertã, dá início ao programa de atividades, que inclui ainda a celebração de bodas de ouro de alguns casais séniores do concelho. Às 13 horas, realiza-se o habitual almoço convívio. O programa segue depois com animação musical, uma mega aula de zumba, restreios clínicos e diversas atividades culturais e desportivas. Cerca das 17 horas será servido o lanche, que irá encerrar o evento. A comemoração do Dia Internacional do Idoso resulta da parceria entre o município da Sertã, juntas de freguesia, IPSS locais, bombeiros voluntários da Sertã e de Sarnaz do Bom Jardim, paróquias, Centro de Saúde da Sertã, agrupamento 170 do Corpo Nacional de Escutas da Sertã e o agrupamento 721 do Corpo Nacional de Escutas de Sarnaz do Bom Jardim. O Dia Internacional do Idoso foi instituído em 1991 pela Organização das Nações Unidas. Tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para as questões relacionadas com o envelhecimento e a necessidade de proteção da população mais idosa.
Rádio Web, a primeira a informar.
A exposição Integrar-te, organizada pelo Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar do Médio Tejo, vai ser inaugurada no Dia Mundial da Saúde Mental, 10 de outubro. Este ano a exposição estará patente ao público na Biblioteca Municipal de Ourém. Semelhança de anos anteriores, a 10 de outubro, o Serviço de Psiquiatria da Unidade Tomar, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, comemora o Dia Mundial da Saúde Mental. O projeto nasceu da observação da vertente artística existente em alguns utentes do Serviço de Psiquiatria, surgindo a ideia de partilhar a sua arte com a comunidade em geral. Integrar-te é um tema inspirado no estigma e preconceito das pessoas com perturbação mental e é dedicado à aceitação social plena. Esta exposição tem por objetivo contribuir para diminuir o impacto do estigma da sociedade em geral, relativo à doença, e apresentar à comunidade o trabalho desenvolvido pelos profissionais do Serviço de Psiquiatria, com vista à reabilitação e integração do doente de saúde mental. A exposição fica patente ao público até 30 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas e sábado, das 9h30 às 13h30, com entrada gratuita na Biblioteca Municipal de Ourém. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.